Olá, boa tarde. O Parlamento Regional iniciou trabalhos esta manhã com o Chega Açores a apresentar um debate de urgência sobre prevenção e capacidade de resposta a catástrofes. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O grupo parlamentar do Chega tentou perceber junto do Governo Regional se os Açores estão verdadeiramente preparados para agir em caso de catástrofe.
Qual é o nível real de preparação da região autónoma dos Açores para um cenário de catástrofe de grande escala? Governar é antecipar. E antecipar exige planeamento de Estado, coordenação formalizada e capacidade operacional comprovada. Este debate não é um exercício de alarmismo, é um exercício de responsabilidade institucional. A preparação mede-se em planeamento de Estado, protocolos formalizados, redundâncias operacional e formação comunitária, tal como a transparência pública que tanto falamos e exigimos. A região autónoma dos Açores tem condições para ser um exemplo de resiliência insular, mas isso exige avaliação rigorosa, compromisso político e execução concreta.
José Pacheco justificou o pedido por as calamidades e as catástrofes naturais serem fenómenos com que os açorianos têm de lidar com alguma frequência, sem aviso prévio e com a vulnerabilidade intrínseca às ilhas. Os recentes acontecimentos no continente português também alertaram para este debate de urgência. Em reação, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática destacou alguns processos que estão a ser preparados no âmbito da prevenção de catástrofes.
Em 2026 será também lançado um concurso internacional para a implementação de um sistema de alerta de cheias em bacias de risco da região, sinalizadas no plano de gestão de riscos de inundações dos Açores, num investimento previsto de 1,5 milhões de euros. Um investimento de 3,7 milhões de euros projetado para a criação de cartografia de risco é outro aspecto determinante. Em 2026 será lançado um procedimento para a aquisição de serviços de cartografia vectorial de elevado detalhe, que permitirá melhorar significativamente a identificação dos riscos associados a inundações, galgamentos costeiros e movimentos de vertente. Importa, no entanto, que toda esta evolução ao nível do conhecimento sobre os riscos naturais se traduza na melhoria dos processos de planeamento e ordenamento do território através da respectiva integração nos instrumentos de gestão territorial.
Para além disso, o governante destacou processos que a Proteção Civil Regional aplica atualmente.
Ao nível das comunicações, vetor crítico em proteção civil, os Açores dispõem da rede integrada de telecomunicações de emergência, a rede RITERA, infraestrutura com elevada resiliência, caracterizada pela redundância dos seus sistemas, independência face às infraestruturas civis e autonomia energética. Outro avanço estrutural na proteção civil e na gestão do risco prende-se com a implementação do Sistema Regional de Comunicação de Risco, Alerta Especial e Aviso à População, aprovado nesta casa em 2024, que permite o envio de SMS de aviso e alerta à população, reforçando a comunicação e a proximidade entre as autoridades e a comunidade.
Alonso Miguel, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, em reação ao debate de urgência proposto pelo Chega Açores sobre se a região está verdadeiramente preparada para agir em caso de catástrofe. O governante deixou ainda uma palavra de solidariedade para com os afetados em território continental.
Ainda hoje, no arranque dos trabalhos do plenário, foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelas vítimas das tempestades que assolaram Portugal continental, manifestando o seu profundo pesar pelas vítimas perdidas. A apresentação foi feita pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, e subscrito pelos líderes dos vários grupos parlamentares. O voto aprovado vai ser enviado ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República e também ao Primeiro-Ministro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores anunciou ontem estar a trabalhar com a TAP e a SATA para colmatar a saída da Ryanair e adiantou que está a fazer diligências para trazer outras companhias para a região a médio prazo.
Estamos a trabalhar junto à SATA, junto à TAP, para reforçar a sua operação. Estamos já a fazer diligências com outras companhias num futuro mais a médio prazo, porque obviamente que o verão já está em venda, o inverno já está preparado e, portanto, só a partir, eventualmente, do próximo verão, 27, poderá ainda haver alguma oportunidade no inverno 26, 27, mas com muita dificuldade, porque isto obviamente é planeado tudo com muita antecedência.
Berta Gabral, secretária regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, falava à comunicação social em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, depois da apresentação das novas regras do galardão Miosotis Azores. Ressalvou que só a partir, eventualmente, do verão de 2027 é que poderá existir uma nova companhia a voar entre o continente e os Açores.
A questão da Ryanair é apenas um fator que será colmatado com as duas companhias que nós temos, a SATA e a TAP, e com o trabalho que já estamos a fazer junto de outras companhias que não são nacionais, mas que operam no mercado nacional e que fazem voos domésticos.
Em janeiro, o presidente executivo da companhia aérea, em entrevista à Lusa, disse que a Ryanair vai encerrar a base nos Açores no fim de março, uma decisão final motivada pelas taxas aeroportuárias e pela tributação ambiental europeia. Atualmente, a companhia aérea de baixo custo é uma das operadoras que ligam os Açores ao continente, juntamente com a Azores Airlines, do grupo SATA e a TAP. Ainda à margem da mesma apresentação, o governo dos Açores considerou a decisão da Comissão Europeia que obrigou a SATA a devolver 3 milhões de euros por falhar o prazo da privatização, com um bom resultado face aos valores que se chegaram a falar. Em declarações aos jornalistas, Berta Cabral afirmou que a decisão dá bem nota da forma como a Comissão Europeia acompanha de perto o processo de alienação da companhia aérea Azores Airlines.
Felizmente, e após as explicações que se deram, sobretudo o processo acabou por ser 3 milhões, obviamente que é importante, mas povos valores que se chegaram a falar é, de facto, um bom resultado final. A verdade é que a conclusão a tirar é que nós temos mesmo que cumprir o calendário, temos mesmo que cumprir o plano de reestruturação.
O Jornal Público revelou ontem que a TAP vai ter de devolver 25 milhões ao Estado, enquanto a SATA terá de devolver 3 milhões de euros por não ter privatizado 51% da Azores Airlines até ao final de 2025, segundo decisão da Comissão Europeia. Questionada se o executivo açoriano tinha conhecimento da penalização quando solicitou a prorrogação do prazo de privatização, a secretária regional rejeitou entrar em questões mais de pormenor e detalhe por não estar sob a sua tutela. Em reação a esta devolução de 3 milhões de euros ao Estado, o líder do grupo parlamentar do PS Açores lamentou a situação. Berto Messias disse que o governo dos Açores transmitiu a ideia de que as prorrogações não teriam consequências, mas ontem soube-se que teriam. Já o Bloco de Esquerda Açores considerou que a devolução de 3 milhões de euros concedidas a título de ajudas de Estado no âmbito da reestruturação da SATA imposta pela Comissão Europeia revela o falhanço do processo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
24 arguídos acusados por lesarem o Estado em mais de 9,5 milhões de euros, acedendo indevidamente ao subsídio social de mobilidade, começaram ontem a ser julgados em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. O processo desencadeado pela Operação Mayday conta com 24 arguídos, 13 homens, 9 mulheres e 2 empresas com sede naquela ilha. Os principais proprietários das duas empresas, detidos em março de 2024, encontram-se em prisão preventiva. Em causa estão crimes de especulação, falsificação de documentos, burla, branqueamento e associação criminosa. Em causa estão duas agências de viagens com sede na Terceira, as Dias Estridentes e a Fly Dreams, que, segundo a acusação, vendiam passagens a preços abaixo do valor do mercado, mas depois emitiam segundas faturas a valores acima dos adquiridos às companhias aéreas para solicitarem reembolsos do subsídio social de mobilidade. O Ministério Público alega que os arguídos agiram de modo livre, voluntário e consciente e que sabiam o que estavam a fazer era ilegal. Entre junho de 2023, data em que foi constituída, e março de 2024, a Dias Estridentes terá vendido 2.199 bilhetes por um valor abaixo do preço do mercado e emitido 2.417 segundas faturas, lesando o Estado em mais de 7,2 milhões de euros. Um dos arguídos terá levantado no CTT cerca de 2,6 milhões de euros em reembolsos do subsídio social de mobilidade. No mesmo período, a Fly Dreams é acusada de vender 1.025 bilhetes abaixo do valor e de emitir 1.149 segundas segundo as faturas, lesando o Estado em mais de 2,3 milhões de euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores investiu 60 milhões de euros no setor agrícola o ano passado, o maior valor de sempre, e sim, alocado pelo Orçamento Regional, foi hoje anunciado pelo Executivo. Segundo o Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, este esforço financeiro sem precedentes, aliado à transferência de 16 milhões de euros do Orçamento do Estado para complemento do programa POSEI, resultou em crescimentos agroprodutivos significativos, reforçando as disponibilidades para a alimentação humana. De 2020 e 2025, a área dedicada à fruticultura subiu 40% e a da batata 170%, enquanto a quantidade de banana produzida aumentou 35%, é referido em comunicado do Governo. De acordo com o Executivo açoriano, registaram-se ainda incrementos de 34% na produção de ovos, 150% no mel e 160% no abate de ovinos, sendo que no setor vitivinícola a região ultrapassou as 60 marcas e as 100 referências comerciais, a par do aumento sustentado no abate de carne bovina, IGP, e carne de ovino e caprino. Na alimentação animal, a área de milho atingiu um novo recorde, com cerca de 14,5 mil hectares, evidenciando uma progressiva menor dependência das importações. O galardão Miosotis Açores, que reconhece a sustentabilidade dos alojamentos turísticos, vai passar a seguir critérios do Conselho Global de Turismo Sustentável. A informação foi avançada ontem por Berta Cabral, secretária regional da Mobilidade do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, na apresentação da sua nova versão.
Este novo Miosotis é, assim, uma ferramenta concreta para apoiar as empresas açorianas e a sua evolução qualitativa, para reforçar a credibilidade do destino nos mercados internacionais e consolidar a sustentabilidade.
Entre as principais novidades, destaca-se o alargamento das tipologias elegíveis, passando o galardão a abranger pousadas da juventude, empreendimentos turísticos, alojamentos locais, estabelecimentos de restauração e bebidas, empresas de animação turística, operadores marítimo-turísticos, operadores de incoming e agências de viagens e empresas de alugar de veículos de passageiros sem condutor. As candidaturas estão abertas até 31 de março.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A apanha da amêijoa boa e a amêijoa bicuda está proibida a partir desta quarta-feira na Lagoa da Fajã de Santo Cristo, na Ilha de São Jorge, segundo uma portaria publicada hoje em Jornal Oficial. A portaria, assinada pelo secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, proíbe o exercício da apanha da amêijoa boa e da amêijoa bicuda na Lagoa, depois de ter sido ouvida a Associação de Produtores da Amêijoa da Fajã de Santo Cristo. Segundo o documento, a decisão foi tomada com base em informação científica, sustentada em dados de monitorização populacional daquelas amêijoas e nos indicadores de esforço de captura da Lagoa da Fajã de Santo Cristo, os quais evidenciam uma diminuição pronunciada da biomassa com evidente impacto no equilíbrio biológico do ecossistema marinho. Foi também tida em conta a necessidade de adotar medidas cautelares de salvaguarda destas unidades populacionais, que passam pela interdição, a título temporário, do exercício de pesca naquela zona. De acordo com a portaria, a partir de quarta-feira, ou seja, de amanhã, é proibida a captura, manutenção a bordo, transbordo, descarga e venda das referidas espécies.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As conferências são importantes para os professores séniores e estudantes de doutoramento alargarem a sua rede de contactos. Quem o diz é João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, na Ilha de São Miguel. O professor universitário, que falava à Atlântida no âmbito da 33ª edição da Conferência Financeira Global, que vai decorrer pela primeira vez nos Açores em junho, diz ainda que é também uma oportunidade de promoverem parcerias de coautoria de artigos científicos à escala internacional.
Portanto, nós aqui nos Açores, portanto, temos alguns alunos de doutoramento. Naturalmente que o que nós esperamos que eles façam é que não só não publiquem apenas com autores regionais, com os seus orientadores da Universidade dos Açores, mas também fiquem a conhecer colegas de outras universidades, das melhores universidades americanas, das melhores universidades europeias e da Ásia, e de outras áreas do globo, e fiquem a conhecer colegas dessas universidades, passam a conhecer o trabalho deles e, portanto, passem no fundo a fazer parcerias em termos de coautoria de artigos científicos. Portanto, é muito importante para a exposição internacional desses alunos e desses professores naquilo que é o âmbito da sua carreira académica. E, portanto, sob esse ponto de vista, achamos que vai ser muito impactante para todos os participantes na conferência.
Sobre a iniciativa internacional, o responsável refere que vai servir para vários professores apresentarem os seus artigos científicos centrados na área das finanças. João Teixeira destacou a participação neste evento do Prémio Nobel de Economia de 2025, Joel Mokyr, da Northwestern University, nos Estados Unidos da América.
O professor Mokyr é reconhecido pelo seu extenso trabalho sobre as origens do crescimento económico moderno e o papel da inovação e do conhecimento no desenvolvimento das economias. E, portanto, para nós é muito gratificante, digamos assim, ter a presença de um prémio Nobel no campus de Ponta Delgada, porque será a primeira vez que a Universidade dos Açores acolhe no campus de Ponta Delgada um prémio Nobel de Economia. E, portanto, estamos com enorme expectativa em relação à participação desse orador do renome internacional. Nós também vamos ter a participação de quase uma dezena de editores de revistas científicas internacionais da área das finanças, de revistas de elite a nível mundial, e esses editores irão reunir com os participantes da conferência, no fundo, com um conjunto de dicas e de informações úteis sobre como devem os académicos publicar nessas revistas de elite e como devem os estudantes de doutoramento publicar e ter uma carreira de cariz científico internacional.
A conferência vai reunir entre 15 e 17 de junho, em Ponta Delgada, cerca de 200 especialistas de vários países. É assim que coloco o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.